Agora, meio-dia e quatro, vamos começar a entrevista ao vivo com a professora Simone Moura, do Departamento de Educação da UEL. Ela é pós-doutoranda pela Universidade Federal de São Paulo, integra um projeto financiado pela FAPESP atualmente com ações de enfrentamento ao bullying e à discriminação na escola pública. Uma das propostas do projeto é criar um observatório de violência escolar composto por gestores das escolas públicas e professores do ensino superior para orientar e supervisionar o cumprimento de objetivos ligados a quatro eixos: educação inclusiva, hierarquias escolares, também autoritarismo e autonomia e ainda bullying e preconceito. Antes desse projeto, a Simone participou do projeto Violência Escolar, Discriminação, Bullying e Responsabilidade, Comparação Nacional e Internacional, financiado pelo CNPq, que envolveu 14 universidades nacionais e 5 estrangeiras. Fizemos o convite para a Simone hoje para ela repercutir para nós um pouco sobre os acontecimentos de violência dentro das escolas no país, também o que tem sido proposto para esse enfrentamento, além da presença da polícia nas escolas e a contribuição de psicólogos, assistentes sociais, também como a família deve entrar nesse debate. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. Boa tarde, Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui.
Eu que agradeço, Patrícia, é um grande prazer estar aqui na rádio com as pessoas, né, e poder também falar de um tema que, infelizmente, está sendo tão atual.
Você começou os seus estudos nessa área, como foi, Simone? Porque na UEL você está há 25 anos, é
não,
isso?
Não, não menos.
Menos?
Na UEL tem 15 anos que eu estou na UEL.
15 anos de UEL.
É.
E logo que você entrou, você já começou essas pesquisas, Simone?
Não. A minha relação com a violência escolar, ela iniciou exatamente após o meu pós-doutorado, que eu terminei em 2014, que eu fiz no Instituto de Psicologia da USP. Na ocasião, eu discuti a questão da eugenia e a questão das deficiências e das novas tecnologias, mas exatamente com essa aproximação do laboratório de preconceito e a educação inclusiva, ela faz parte desde o meu processo de graduação. E como nós entendemos que uma das possibilidades de enfrentamento, né, a essas violências, o caminho também é uma educação inclusiva, né, que propicie exatamente o encontro das diferenças, né, como uma das premissas, aconteceu de eu ser convidada, né, para compor esse grupo de pesquisadores, que foi essa segunda pesquisa que você se referiu, né, da violência escolar, bullying e preconceito. Inicialmente, eu desenvolvi durante 3 anos essa pesquisa em Londrina, né, então com a participação de, naquele momento, 8 escolas públicas e uma privada. Mas naquele momento nós não tínhamos financiamento, né? Então, se a gente for esperar financiamento para pesquisa nesse país, a gente não faz. Então, a gente tem que ir fazendo, não como missionários, mas também como alguém que está preocupado com as questões, né, que estão envolvendo as escolas, enfim. E aí, depois, nós participamos concorremos, né, a um edital que tinha como um dos braços nesse edital a questão da violência. E nós fomos contemplados. Só que um dos pré-requisitos é que também fosse um projeto interinstitucional, e aí nós compusemos aí com 14 universidades brasileiras, mas também havia o critério da internacionalização. E aí nós contamos, então, também com a participação de 4 universidades, sendo Argentina, México, Portugal e Espanha. E o que foi muito interessante, assim, claro que eu não teria condições agora de falar sobre toda a pesquisa, mas eu acho que um elemento muito fundamental para a gente pensar é que nós, em todos esses espaços, sejam as 14 universidades, né, brasileiras como as estrangeiras, nós usamos os mesmos instrumentos de pesquisa, né? Claro que com algumas adequações por conta da língua, né, enfim, mas o que nos possibilitou perceber, infelizmente, né, porque não é um dado bom de se pensar, é a tendência da violência, né, e aí eu estou me referindo mais especificamente à violência escolar, o quanto ela está se repetindo em vários espaços, e se a gente pensar em termos aí de mundo, né? Um outro aspecto que eu acho que é importante, que acabou culminando, inclusive, nessa segunda pesquisa agora, porque essa a qual eu me referi, nós finalizamos agora, recentemente, e eu só queria tomar a liberdade até de dizer que, claro que quando a gente também pesquisa, a gente quer exatamente o produto social, né? Porque não adianta a gente ficar aqui nos nossos muros e guardar essas pesquisas. Então, é claro que tivemos aí alguns produtos científicos, né? E aí eu estou me referindo a livro, enfim, artigos publicados, mas o que eu gostaria de dar ênfase aqui, até aproveitando, né, a oportunidade para, pensando que temos os ouvintes e pessoas que possam estar interessadas e podem entrar em contato comigo, é que também a editora nos pediu que publicasse uma cartilha onde nós pudemos, então, claro que a cartilha é um pouco mais resumida, mas apresentamos alguns dados de pesquisa, tanto de Londrina quanto de Maringá, pela parceria também UEM e UEL. Então, quem tiver interesse nessa cartilha, é uma cartilha que foi pensada exatamente para uma distribuição gratuita, para discutir o tema, e é para a comunidade escolar.
Sim, é uma linguagem acessível, né,
Simone?
É uma
linguagem acessível.
Você, né, tem mandado até pelo WhatsApp, né? Você tem tido demanda de alunos, de professores, você tem feito
até
esse material circular.
Até, né, desses últimos episódios, né, que não foram poucos, e que embora a mídia, por uma orientação de alguns pesquisadores, dessa ideia do contágio, né, foi reduzida as informações. O que eu aproveito, inclusive, para aqui fazer uma observação, não é uma crítica, mas dizer que eu concordo com essa perspectiva, mas no sentido de não tornar um espetáculo a violência. Mas, por outro lado, é importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? Então, eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas se ao mesmo tempo nós estávamos sendo assim, diariamente havia notícia do que estava acontecendo, é como se agora tudo tivesse terminado. Parece que não está acontecendo mais, pelo menos eu não tenho sabido pelas vias oficiais. Eu sei, por conta do projeto, nós recebemos muitas informações e está acontecendo. Não naquela dimensão, como Blumenau, enfim. Mas, assim, é importante dizer isso porque a violência, ela não parou, né? Ela está aí e ela precisa ser pensada para ser enfrentada, no sentido de superação e não de mais violência, né? Porque...
Se você ligou o rádio agora 12:30, estamos ao vivo hoje conversando com a professora do Departamento de Educação da UEL, a Simone Moura. Simone integra um projeto que vai culminar com a criação de um observatório de violência escolar. Ela já realizou outros projetos sobre enfrentamento de bullying, discriminação na escola pública. A gente convidou a Simone hoje para bater um papo sobre violência escolar, também as formas possíveis de enfrentamento. Estamos fazendo a transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da rádio UEL FM. Ô Simone, e tem uma orientação mesmo, eu até fiz esses dias um curso pela internet, oferecido pela uma associação de jornalismo que orienta as coberturas, e o curso contou com a participação de uma professora da Unicamp, ela chama Thelma Vinha.
Isso.
E tinha também uma outra professora do Departamento de Educação da Universidade de Brasília, Catarina, esqueci o sobrenome da Catarina agora, mas a orientação é de que nesse tipo de cobertura, por exemplo, de ataques às escolas, a creches, não se divulgue a identidade de quem cometeu esse tipo de crime, para que não haja, o que você citou, de efeito contágio, né? Outros jovens utilizarem como exemplo essa pessoa, tratam essa pessoa como herói. E as pesquisadoras também chamaram a atenção para que a gente possa aumentar a fiscalização via políticas públicas, né? O trabalho da Polícia Federal, o trabalho de polícia mesmo, de identificação desses grupos, porque, segundo essas pesquisadoras, os jovens começam a ter contatos com esse tipo de projetos de ataque às escolas por meio de jogos online, e aí criam-se grupos em que essas pessoas começam a dialogar e começam a exemplificar, falam dos tipos de arma, né? Uhum. Então a gente precisa também ter um ataque, né? Desculpa a palavra, mas nesse monitoramento, uma intervenção. Então, isso mesmo, intervenção.
Então, eu acho ótimo até você trazer esse dado, assim, esses dados, na verdade, pela oportunidade que eu gostaria, assim, de trazer também um contraponto. Né? Hoje, assim, temos três grandes grupos, assim, que vem discutindo, né, essas questões da violência, que é exatamente esse grupo da Unicamp, né? Temos também um outro grupo na USP, que é do Daniel Cari, e temos o nosso, que é coordenado pelo professor Leon Krochik, que atualmente retorna para o Instituto de Psicologia. Nós temos, é claro que, acredito que, em comum, o mesmo desejo de que isso seja superado e que, de fato, nós tenhamos um ambiente de paz, né? De pacificação. No entanto, essa questão que você traz, né, dessa indicação, né, dessa publicização massiva e, muitas vezes, assim, sensacionalista, concordo. E também não nos interessa, pelo menos a mim, o fato da identidade, né, seja da vítima, seja do agressor, e eu acho que não só nesses casos, mas eu acho que algumas, até por uma questão ética, de não ficarmos aí publicizando nomes. Né? Por outro lado, o fato de nós não estarmos mais a par do que vem acontecendo pode nos dar uma falsa sensação de uma normalidade, né? Que na realidade nós não temos. Né? A escola, ela é, e aí é um ponto que eu gostaria, assim, de fazer essa marcação. Nós entendemos, enquanto grupo e quanto pesquisadores que estamos aí nos debruçando sobre esse tema, essa violência escolar como uma expressão de uma violência social. Então, quando a gente também pensa, né, claro que essa questão dos jogos, eu tenho filho jovem, adolescente, percebo, a gente percebe o que acontece nesses jogos, inclusive esse espaço como sendo um espaço de captura de jovens, né, para outros espaços que ali vão se criando, né, um lugar propício para a veiculação do racismo, da homofobia, enfim, de todas essas outras formas de violência. Né? E aí é claro também que você toca na questão da arma. Né? E aí é interessante porque a gente volta para a questão dos jogos. Mas se a gente também buscar uma análise um pouco mais aprofundada no sentido de assim, olha, se eu estou assumindo a violência escolar como uma expressão de uma violência social, essa questão do armamento precisa ser discutida. Essa questão dessa liberação, desse fetiche pela arma, porque quando um jovem entra numa escola com uma pistola, conseguir uma pistola não é algo fácil. De algum lugar, e normalmente os próprios dados têm nos indicado que a arma era de alguém da família. Então, assim, eu acho que tem muitas questões que precisam ser, e aí é o nosso objetivo também nesse segundo projeto, quando a gente pensa nessas ações, nós não estamos indo ao encontro dessas proposições que têm sido, assim, âmbito nacional. E aí, quando nós olhamos para as propostas de ações de enfrentamento aqui no estado do Paraná, recentemente publicizada pelo governador, não é diferente dos outros lugares. Né? Então,
da polícia fazer, da polícia, tá na escola.
Exatamente. Né? Então, assim, nós não somos contrários à figura, por exemplo, da ronda, da segurança no entorno da escola. Mas nós não somos favoráveis à presença da polícia armada dentro da escola. E um dos motivos, né, que nós defendemos é que exatamente a ideia dessa repressão, ela pode ainda gerar mais violência. Lugar de escola é lugar de professores, de educadores, de estudantes, da família. E é interessante porque, assim, isso também nos faz pensar, Patrícia, no quanto a autoridade no sentido pleno da palavra, né, que se distancia completamente da ideia de autoritário, né, mas a autoridade da figura do educador está muito fragilizada. A ponto de nós mesmos, e eu como educadora me coloco nesse lugar, estamos delegando a autoridade a agentes externos, como, por exemplo, a figura da polícia. Né? Recentemente, agora, eu vi um vídeo que também me chamou muita atenção, pensando até nessa questão da publicização dessas ações. Né? Criaram uma campanha no estado de São Paulo em que colocam uma agente policial, e não foi à toa de terem colocado uma mulher, é quase uma substituição da figura da mãe, e essa policial, ela vai ensinando a família a como vigiar, eu diria, os seus filhos em casa. Então, olha o que ele está assistindo, olha o que ele está vendo, olha a mochila dele, né? E aí fica uma pergunta, né, nesse ambiente violento. Vigiar já não seria punir? Porque é claro que nós, enquanto responsáveis, precisamos estar atentos. Mas nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão acessando somente nesse momento? Ou nós não deveríamos, nesse processo formativo, que deveria prever uma formação para emancipação, para autonomia, e não, né, para a vigia, para o medo. Né? Então, me parece que se ao mesmo tempo, né, e aqui eu estou fazendo uma reflexão, né, não estou colocando isso como uma verdade, né, mas a partir do que a gente vem discutindo e refletindo, me parece uma contradição. Porque ao mesmo tempo que nós estamos buscando enfrentar a violência, nós também estamos criando ambientes violentos, reprimidos, repressivos. Né? E aí parece também haver uma inversão no sentido de que nós parece que estamos responsabilizando os jovens. Eu particularmente não gostaria de ser jovem nesse momento.
Está, né, muito difícil.
Porque,
né,
nós estamos, assim, parece que criando um presídio a céu aberto. Né? Então, assim, aproveitando também como exemplo, porque eu acho que a realidade nos dá dados concretos, recentemente também eu vi uma simulação, não foi aqui no estado do Paraná, mas uma simulação numa escola de educação infantil em que simularam um atentado. E você vê a cena, é de uma violência, aquelas crianças correndo sem entender para onde que estão indo. Né? Então, assim, parece que nós estamos jogando a responsabilidade da proteção para eles, sendo que nós, enquanto sociedade, responsáveis pelo processo também de formação, pensando então no espaço da escola, nós deveríamos estar olhando por eles e não jogando a responsabilidade para o que está acontecendo. Agora, claro que também nós temos essa outra questão quando você diz, né, desses grupos, né, que estão cada vez mais e muito bem apoiados, porque a gente precisa lembrar que esses jovens também, eles estão nos indicando um eu frágil, que está buscando, embora pareça querer contestar as autoridades, né, seja a polícia, seja os pais, seja o professor, mas no fundo eles estão buscando líderes. Porque a autoridade também passa pela ideia de um líder. Mas que líderes são esses? Né? Então, por isso a gente pode dizer, inclusive, que assim, muitas pessoas podem discordar, mas assim, é perceptível o avanço da extrema-direita no nosso país e no mundo. E essas lideranças, eles estão capturando também esses jovens com essa fragilidade, com esse eu frágil. E a educação, ela tem um papel fundamental, que é exatamente pela possibilidade de reflexão desse mundo em que vivemos, nos tornarmos cada vez mais livres e mais autônomos para uma educação que vise a emancipação. Mas o que a gente está percebendo? A gente está querendo colocar detector de metais nas portas. A gente está querendo que faça quase uma, como é que fala? Uma vistoria,
revista,
né? Uma revista nas bolsas. Então, assim, me parece que vem bem ao encontro dessa sociedade violenta em que vivemos, em que cada vez mais, antes de sermos inocentes, nós já somos culpados.
Aqui pela UFM, meio-dia 24, nós estamos conversando ao vivo aqui na Revista do Meio-Dia, editoria UEL e você, com a professora Simone Moura, do Departamento de Educação da UEL. Transmitimos pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UFM. Se quiser mandar alguma pergunta para a Simone, manda lá pelo nosso Facebook. Nosso assunto hoje aqui é a violência escolar, esses desdobramentos todos. Simone, você sabe que eu assisti pela internet uma reunião pública que a Câmara de Vereadores realizou no dia 11 de abril, uma reunião que durou acho que mais de 4 horas. Começou 7 da noite, foi até 11 horas, uma reunião presencial que a Câmara tem um serviço bem interessante, que é fazer a transmissão pela internet, tanto das sessões ordinárias da Câmara como das reuniões públicas. E eu tive a oportunidade de assistir pela internet, teve a participação da secretária de Educação, tinha representante da Guarda Municipal, tinha mães que participaram, houve também diretores, professores da educação infantil, da rede municipal de uma forma geral, estudantes também se pronunciaram, foi a vereadora Flávia Cabral como presidente da Comissão de Educação, que estava na mesa junto com a vereadora Lenir de Assis. Inclusive a Lenir propôs criar um programa de saúde mental nas escolas, protocolou o projeto na Câmara, e me chamou a atenção assim a angústia das pessoas, né? Foi uma reunião tão longa porque o tema demanda uma complexidade e também espaços de escuta que talvez a gente comece a ampliar e abrir mais. E muitas mães, assim, eu acho que o termo era desespero, né? Umas falas contundentes, mas a maioria das falas pedindo mesmo a utilização de aumentar o muro, de aumentar as grades. E a secretária até dizia, depois que a gente teve aquele incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, as normas de segurança também foram modificadas. E aí nós teríamos que voltar em um modelo de construção civil anterior, porque as escolas e creches foram adaptadas. Então, a gente teria que retornar em algumas condições. E aí tem até o delegado que sugeriu que as famílias fiquem de olho no celular dos filhos. Ele falou nessa reunião pública e faz, né, uma reflexão com o que você propõe aqui. E ele dizia de uma espécie de eu não lembro o termo que ele usou, acho que histeria coletiva, ele classificou. A fala das pessoas, né? Nós estamos num momento realmente de nervos à flor da pele, né, Simone? Eu acho que quem é mãe, quem é pai, quem é professor, os próprios estudantes que estão nesse cotidiano da escola, né? Como é que a gente faria para poder fazer um enfrentamento, fazer ações de intervenção de uma forma mais racional, Simone? Considerando né, que as pessoas estão afetadas verdadeiramente.
Eu não sei se eu teria resposta, assim, não teria essa pretensão, Patrícia, mas eu acho, assim, que eu concordo com você, né, que nós estamos, de fato, primeira complexidade do tema, né, e claro que as opiniões, elas vão partindo de determinados lugares. Uma coisa é o delegado dizer, outra coisa são os pais, né, falarem. Então, assim, é o tal do lugar de fala, né. Embora com certeza o delegado também tenha o papel de pai ou não, mas enfim, imaginando, né, que também tem as preocupações. Agora eu fico pensando o seguinte, quando acontece algo tão agudo como nós estamos vivendo, é próprio do nosso processo de querer organizar ações também muito apressadas, né? E claro que requer, né, de fato o decisões, né? Não dá para ficar esperando. Também eu escuto pessoas dizerem assim, mas vocês também ficam lá debatendo, né? Só que assim, tem algo também que eu considero fundamental, é o fato de nós pensarmos, enquanto sociedade, né, o que tem gerado essa violência, né? Porque essa violência, ela vem de várias questões. Né? Se nós olharmos os nossos últimos 4 anos aí, nunca tivemos tão escancaradamente violências, né? E não é só no espaço da escola, porque parece que agora o grande problema da sociedade do nosso país são as escolas. Mas vamos olhar para o número de feminicídios, vamos olhar para o tanto de... Gente, todo dia temos notícia, quer dizer, em um dia várias notícias em relação a racismo, em relação à violência contra a mulher. Isso tudo, os jovens, eles estão nesse mundo. Então, me parece muitas vezes, me desculpa se o termo é um pouco agressivo, mas me parece muitas vezes também, eu percebo uma certa hipocrisia, né, de nós também não voltarmos os dedos para os nossos ambientes, para a nossa própria forma de como é que nós, enquanto cidadãos, estamos nos relacionando no mundo. Porque agora, será que de fato aumentar os muros nas escolas vai fazer com que tenhamos mais segurança? Será que colocar detector de metais nas portas, e há de se considerar que temos escolas que nem portas direito temos? Porque se nós olharmos também, recentemente agora, a visita do Tribunal de Contas a várias cidades do Estado, e denunciando as condições das escolas, isso também é uma forma de violência.
Inclusive, porque na medida... o ensino médio, né? Vou te interromper, Simone. Sim. Rádio fez, junto com a Rede Lume de Jornalismo, o Portal Verdade, um debate falando do novo ensino médio, da precariedade.
Exatamente.
Né? Que prevê 5 eixos, e aí tem escola que só oferece 1. Então, assim, as dificuldades das escolas.
Não, e fora a questão da pseudoformação, né? Porque na medida quando você tira temas fundamentais, inclusive para que possamos pensar na forma como nós estamos nos organizando enquanto sociedade, e aí sugere, por exemplo, pai pobre, pai rico, do que a gente está falando? E aí, assim, eu queria também trazer, até aproveitando o momento aqui da crítica, mas eu gostaria de chamar a atenção para um elemento assim, que me causou muita... era um misto de constrangimento, de perplexidade. No dia que aconteceu o episódio, o massacre em Blumenau, eu vi uma televisão, TV... Pode falar nomes, não?
Pode falar.
Assim, eu digo porque me parece que é um braço da SBT, TV Massa, né, que noticiou, assim como outras, o episódio do que estava acontecendo ali em Blumenau, né? Em tempo real. E, ao mesmo tempo, no estúdio em que estava passando a notícia, que, claro, que a todos nós impacta enquanto humanos, né? Para e faz a propaganda de uma funerária. Eu achei isso, se a gente está tratando de violência, isso é de uma violência e de tornar a dor do outro, inclusive, uma mercadoria. Então, é sobre isso também que, quando nós pensamos as ações, a gente está falando também, Patrícia, da necessidade de pensarmos, enquanto escola, enquanto educadores e enquanto sociedade, o que tem propiciado essa violência na nossa sociedade. Porque enquanto nós ficarmos apenas localizando e tentando, põe uma porta ali com alguma coisa, será que de fato a gente está garantindo a tão desejada cultura de paz? Se inclusive nós estamos tornando a dor alheia e a nossa própria, porque me parece que eu não preciso que aconteça comigo para que isso não me toque. Mas parece que talvez para algumas pessoas precisa que de fato aconteça para que a gente pense a precariedade do que tem sido ofertado, inclusive em termos da nossa educação. Olha, se a gente olhar, a gente está falando de uma universidade, por exemplo, que eu, quando saio de Londrina, vejo o quanto a UEL ela é respeitada, ela é reconhecida. E será que nós, enquanto cidade de Londrina, temos esse reconhecimento dos esforços, do que acontece, muitas vezes até o desconhecimento das pesquisas que são veiculadas e criadas, e muitas vezes em situações de total desamparo para que a gente possa desenvolver. Então, eu acho que essa possibilidade, inclusive, que vocês estão me propiciando de estar aqui hoje e de dizer que nós, enquanto, né, universidade, que produzimos conhecimento também, que nos importa estar nesse diálogo com a sociedade, como, porque nós fazemos parte dessa Sim. sociedade, né? Sim. Nós não somos um ente separado.
É que,
né,
às vezes a gente se comporta como se fosse um ente
também,
separado. Eu acho que a gente
também
tem que ter uma autocrítica como instituição. Exatamente. E a gente também precisa da nossa cara para bater. Porque eu gostaria, por exemplo, de ter te visto nessa reunião pública. Você podia ter sido convidada.
Podia ter,
né,
sido. Iria então, com muito prazer.
Então, eu acho que a gente precisa, assim, como universidade, estreitar as
Exatamente.
Possibilidades. Recentemente, essa semana, a UEL lançou um portal que tem 125 projetos catalogados, dialogando com vários setores da sociedade, uma iniciativa da ProPlan, Pró-Reitoria de Planejamento. Então, eu acho que sim, que a gente precisa, né, fazer a nossa autocrítica,
e
que às vezes a gente
está
à parte, né, e ampliar a
e
nossa parceria.
E é muito importante, muito importante.
Meio de 35, tem 4 comentários aqui para você via Facebook. Simone Moura, nossa convidada hoje ao vivo aqui, professora do Departamento de Educação. Nosso tema é a violência escolar. O Sidney Rodrigues diz o seguinte: cada notícia sobre violência que é veiculada nas mídias vai minando a sensibilidade dos espectadores. As pessoas não se atentam a isso, aceitam esta violência. Fica aqui o comentário do Sidney Rodrigues. Simone.
E eu acho que isso também é Sidney, né?
Sim.
Muito, eu concordo com você, Sidney, e assim, até tomo a liberdade de acrescentar que um dos elementos, né, do que nós estamos vivendo hoje, porque a gente às vezes fala muito assim, barbárie, e claro que a gente precisa colocar esses conceitos nos seus lugares históricos, né? Não dá para a gente pensar a barbárie como houve, por exemplo, em Auschwitz, mas nós podemos pensar a nossa barbárie contemporânea hoje como exatamente a indiferença, né? Essa frieza que vai muito ao encontro do que ele diz dessa insensibilidade.
Aqui o João Manuel diz: boa tarde, sou delegado de polícia, estou estudando o tema, faço muitas palestras em colégios, estou adorando o tema e, se possível, gostaria do contato da professora Simone.
Ah, será um prazer. E, inclusive,
qual é o seu e-mail, Simone?
O meu e-mail é simone, com E, moura, arroba uel.
É por aí que a pessoa faz o contato
Exatamente.
Com você, tanto o João Manuel como outras pessoas.
Fiquem à vontade, inclusive para quem quiser, eu posso depois, por esse e-mail, disponibilizar o nosso material, que é, como eu comentei, da cartilha.
Cartilha sobre
Exatamente,
o bullying que vocês fizeram, então.
Na verdade, a cartilha, o título é Preconceito e Bullying Não São Brincadeiras.
Tá bom, olha lá, João Manuel. Então, o contato da Simone é simonemoura@uel.br para você fazer esse contato com ela. Obrigada pela sua participação aqui. E o Italmar Navarro fez duas mensagens para você. Ele pergunta o seguinte: estamos vindo de uma pandemia que fragilizou as pessoas em todos os sentidos. Isso não influenciou a sociedade e a família? Pergunta o Italmar.
Eu, se eu pudesse estar pessoalmente com ele, eu responderia com uma outra pergunta, né? Claro que a pandemia, ela traz aí, e ela trouxe, né, muitas... talvez expôs muitas das nossas fragilidades, mas eu perguntaria para ele: será que antes da pandemia isso tudo já não estava presente em nossa sociedade? E o que acontece exatamente? A pandemia nos possibilitou perceber o acirramento do já existente?
E o Italmar também pergunta, ele faz assim uma crítica, ele fala: professora, desculpe, mas falar que vigiar é punir é falta de experiência, tem que vigiar sim, diz aqui o Italmar.
Eu agradeço, assim, acho que ler a fala dele, né, é sempre bom quando a gente pode estar perto, porque a leitura pode até expressar, me parece, uma forma de violência pela forma da colocação. Eu não preciso entrar no mérito da experiência, mas eu diria que vigiar, eu não sei se você gostaria de ser vigiado, eu particularmente primo muito pela minha possibilidade de ter conhecimento sobre as coisas e, a partir disso, poder fazer as minhas escolhas, que isso significa exatamente autonomia.
Simone, estamos aqui caminhando para os finalmente desse nosso encontro. Eu acho que faltou tempo, né? Talvez a gente possa fazer
sim.
mais um encontro. E então, eu gostaria que você fizesse as considerações finais desse nosso bate-papo, Simone.
Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade. Claro que é sempre É difícil falar de temas tão complexos e de uma maneira que o tempo, às vezes, embora foi um tempo muito considerável, eu agradeço a oportunidade, mas assim, como todo mundo tem colocado as suas angústias, as suas dúvidas, a complexidade do tema, né? E cada um acaba falando a partir da sua forma de enxergar o mundo, inclusive. Então, primeiro eu queria agradecer e agradecer também, né, as falas das pessoas que entraram em contato, agradeço a todos. E dizer o seguinte, eu estou à disposição, não porque eu saiba, porque eu também estou no processo, eu também faço parte desse mundo. E também estou aí buscando compreender essas violências, porque nós vivemos ela cotidianamente, né? Acho que nós estamos realmente adoecendo e adoecidos, mas isso também parece nos indicar sintomas, né? E sintoma de uma sociedade que também está adoecida e que a escola tem sido um dos lugares que está refletindo, né, esse adoecimento. Então, quero agradecer imensamente a oportunidade e me coloco à disposição para outros momentos ou até para depois responder as pessoas que quiserem entrar em contato por e-mail.
simonemoura@uel.br, o contato da Simone, você manda um e-mail para Simone, por lá também a Simone pode devolver com a cartilha Bullying e Discriminação Não São Brincadeiras, fruto de um trabalho que a Simone realizou num grupo de pesquisa que ela participou junto com outras 14 instituições brasileiras, 5 instituições do exterior, e agora você está nesse outro projeto que pretende criar um observatório da violência escolar. Olá,
exatamente,
né, Simone?
Exatamente.
Você vai voltar para conversar um pouco mais com a gente. Obrigada
Eu
pela presença aqui.
Muito
ao
obrigada.
Vivo e a cores. A gente agradece a professora do Departamento de Educação aqui da UEL, Simone Moura.